A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Sons do Brasil. Mais uma vez estamos chegando aqui com o nosso programa semanal, hoje o de número 414. E hoje, como não poderia ser diferente, estamos com mais uma convidada aqui que vai ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. E olha que essa tem bastante história, que já tem um bom tempo de estrada, sempre na batalha, muitos trabalhos interessantes. E eu já quero dar as boas-vindas para que a gente inicie esse papo de hoje. Tenho comigo, nos nossos estúdios, a cantora, compositora, produtora, arranjadora musical, professora e socioeducadora, Larissa Vitorino. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, meu povo. Um abraço aí, pessoal do Brasil, de Portugal, Lima, que tá escutando aí os Sons do Brasil. Serginho, um prazer estar aqui com você e já te agradeço de cara a oportunidade de poder divulgar meu trabalho para mais pessoas.
Eu que agradeço a você, Larissa, por ter aceito esse convite. Inclusive, você me lembrou um negócio. Hoje estamos estreando o programa na Rádio do Essa, lá em Miranda do Corvo, Coimbra, Portugal. Um abraço para a galera de Miranda do Corvo. Um abraço para a galera de Portugal. Muito obrigado por vocês abrirem esse espaço para que a gente possa levar um pouco dessa música brasileira que acontece por aqui e que muitas vezes está fora do holofote. Mas vocês vão, a partir de hoje, conhecer um monte de coisa bacana que rola aqui pelo Brasil. Hoje estamos recebendo aqui Larissa Vitorino para a gente fazer essa estreia em Portugal. E Larissa, para a gente dar início nesse papo, mais uma vez agradecendo mesmo você ter aceito o nosso convite. E eu falei aí um monte de atividade que você faz, cantora, compositora, socioeducadora. Ou seja, tem tempo para dormir nesse meio todo?
Então, eu acho que tem gente que fala que quando a pessoa faz muita coisa, não faz nada direito, né? Mas eu espero que eu seja, pelo menos, boa em metade das coisas, né? Eu sou muito ativa, assim, sou muito, sei lá, acho que tenho muita energia, sabe? E desde criança, assim, eu sempre gostei de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque senão eu fico entediada. Aí eu teve uma época que eu tava dando aula e eu escrevia livros didáticos, dava aula para ensino médio, aula de música, tocava na noite, e aí óbvio que tem algumas coisas que não sobra tempo, né? Nessa época eu não compunha muito, não tava compondo muito, né? Tive que parar algumas outras atividades para poder compor. Então eu vou revezando, né? Na verdade são 28 anos de carreira, e aí nesses 28 anos eu não fiz tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu fui fazendo isso ali misturado com algumas combinações, né? Hoje em dia, por exemplo, eu sou socioeducadora na área de música, trabalho com música nessa área, eu componho as minhas músicas e toco e faço eventos, então tô mais focada nessas três atividades, vamos dizer assim, né? E aí de vez em quando eu paro um pouquinho de compor, paro um pouquinho de tocar na noite pra poder produzir algum trabalho e aí por aí vai, mas eu basicamente vivo de música o tempo inteiro, eu sou muito chata, eu não sei fazer mais nada da vida, a cozinhar, pronto, eu gosto de cozinhar, arrumei outra coisa.
Pronto, tá aí, tá feito, a música é o que define e norteia o seu trabalho dia a dia. Inclusive nessa questão de socioeducadora, professora, você tem 12 livros didáticos lançados, é isso mesmo? Conta pra gente um pouco dessa questão dos livros aí, do que se trata. Com certeza deve estar ligado à música, não é? Então fala pra gente a respeito disso.
São livros de música, né, para ensino médio e ensino fundamental 1. Eu tive a oportunidade, eu fui convidada para escrever esses livros. Hoje eu não dou aula mais, eu dei aula durante 10 anos. E quando eu comecei a dar aula, a gente tinha música toda semana para ensino médio, aqui em Brasília. E em Brasília tem uma peculiaridade muito interessante, que é que cai música no vestibular tradicional. Então, por exemplo, a pessoa quer prestar para medicina, engenharia, tô falando dos cursos mais conhecidos, né? Mesmo assim, a pessoa precisa responder alguns itens de música. E aí faltava um pouco de material de música nesse cenário, de análise musical, de obras, história da música. E eu fui convidada para uma editora local e a gente acabou lançando aí os livros para o ensino médio e depois acabei entrando num outro projeto também lançando os livros infantis, né? Para o ensino fundamental 1. Né? Então foi por aí que eu comecei a escrever os livros de música. Depois eu não escrevi mais nenhum outro livro de música, depois que eu parei com esse processo de educação aí mais constante no ensino médio, mas foi uma produção bem interessante. Foi uma época em que eu pude estudar muito e eu adoro história da música. Eu sempre gostei de história da música, né? E aí eu pude estudar e me dedicar um pouco mais a isso. Foi bem interessante.
Legal você ter falado isso, Larissa, porque a música em si, ela tá muito ligada. Acho que ela faz um link muito com todas as matérias que a gente acaba estudando. Porque você tem a matemática ali, que é a contagem dos tempos e divisões, essa coisa toda. Você tem a literatura, que é o que te dá a linha para você poder escrever, né, as letras. Você tem geografia, você tem história. Ou seja, a música ela acaba linkando realmente todas essas matérias que compõem o ensino básico nosso, né? Seja ele no ensino fundamental ou no ensino médio. E é interessante isso que você falou, criar esses livros didáticos da música para auxiliar o pessoal em outras matérias. Essa percepção foi interessante.
Não, e eu achei tão interessante o seu comentário, porque a primeira entrevista que eu dou, que a pessoa tem essa visão mais holística da música, né? Porque as pessoas, elas têm aquele comentário básico. Ah, música é matemática. Eu falo, não, música não é só matemática. Música é física, música é química, música é um monte de outras coisas, né? Música é tudo, né? Vamos dizer assim, que dá pra fazer exatamente essas ligações aí. E aí os livros que eu escrevi pro ensino médio, eu dava aula, assim, muito nessa linha de raciocínio. Porque eu entendo que nem todo mundo vai ser músico, e nem todo mundo quer ser músico, né? Tá menino, um menino que quer ser musicista, músico, ele vai acabar estudando lá depois do jeito dele e procurando mais informações, né? Eu acho que todo mundo tem que ter o acesso, porque música é importante sim, como formação do caráter humano, do ser humano. E aí as pessoas vão escolher se elas vão ser ouvintes, pelo menos elas vão ser melhores ouvintes, eu espero, né?
Mas a música, de uma forma geral, ela faz parte da nossa vida, né? Não tem uma pessoa que não ouça uma música que comece a tocar num rádio, numa playlist ou qualquer outro lugar que não te remeta a um lugar, a um cheiro, a uma temperatura, a uma ligação com alguma pessoa. Então, a música, ela tem uma importância muito maior do que muitas pessoas acabam impondo à música isso. Ela é isso. Música é música. E sempre será e nunca poderá faltar. Larissa, a gente já deu início nesse papo aqui muito gostoso. Eu vou pedir para você indicar a sua primeira música para a gente tocar aqui, para que o pessoal comece a conhecer esse trabalho que está chegando aí.
Vocês vão ouvir Areia, que foi a primeira música que eu lancei em 2021. Nossa, mas eu trabalho com música 28 anos, só lançou música em 2021. Eu sempre trabalhei muito, o tempo inteiro, e gravando muito para outras pessoas, back vocal, violão, em estúdios. E eu nunca gravei minhas músicas, eu sempre compus, mas eu nunca parei para gravar as minhas músicas. Isso também tem a ver com uma questão de uma baixa autoestima musical aí. Não, eu não sou artista. Ah, não, não sou cantor. Ah, não sei o que que tem. Ah, não. Aquela coisa, né, de você não acreditar no seu próprio trabalho. E aí em 2020, quando eu fui convidada pra ir pro The Voice, né, as pessoas me perguntam o que que o The Voice te trouxe de bom. Falo, olha, uma das coisas que o The Voice me trouxe de bom foi poder acreditar um pouco mais em mim enquanto artista. Porque eu fui convidada pra ir pro programa. Ou seja, alguém, um produtor me viu, me achou capaz de estar num programa competindo com outras pessoas e mostrando meu trabalho, aí eu comecei e falei assim, não, você sabe que eu vou lançar minhas músicas. Então, Areia, em 2021 foi a primeira música que eu lancei e é uma música muito importante na minha carreira. Ela acabou ganhando um prêmio de primeiro lugar de melhor música, o prêmio da Rádio Nacional, que é um prêmio muito importante pra mim, de reconhecimento como compositora, como cantora, instrumentista. Então, Areia, ela, essa música, eu adoro essa música por conta dessa história, assim, né, de realmente ter sido a música que eu tive coragem de lançar primeiro.
Vamos lá então, dando início à nossa parte musical dos Sons do Brasil 414, Areia com Larissa Vitorino, e a gente volta para continuar o papo.
Se transformar. Um dia a areia já foi uma pedra que o sopro de Deus fez despedaçar, e o vento levou pra bem longe, pras ondas do mar. Repara que o tempo é o senhor do destino, do esquecimento de fazer lembrar, e a vida vai se construindo em pedaços que a gente juntar. O tempo que cura, que fecha a ferida, a mente que guarda e acha as razões, a pedra ou areia que um coração pode se tornar. E as pedras não valem mais que água de rio no meu olhar. As pedras não valem mais que o meu cantar. E as pedras não valem mais que água de rio no meu olhar. E as pedras não valem mais que o meu cantar. esquecimento de fazer lembrar. E a vida vai se construindo em pedaços que a gente juntar. O tempo que cura, que fecha a ferida, a mente que guarda e acha as razões. A pedra ou areia que um coração pode se tornar. E as pedras não valem mais que água de rio no meu olhar. E as pedras não valem mais que o meu cantar. E as pedras não valem mais que água de rio no meu olhar. Que as pedras não valem mais que o meu cantar. Que as pedras não valem mais que água de rio do seu olhar. Que as pedras não valem mais que o seu cantar. Que as pedras não valem mais que água de rio do seu olhar. Que as pedras não valem mais que o seu.
Voltando então depois de Areia com Larissa Vitorino. E Larissa, você falou aí quase 30 anos de carreira, vamos arredondar aqui. E realmente, você durante todo esse período lançou o primeiro álbum agora, recentemente, que Areia inclusive é uma das músicas que fazem parte desse trabalho. E você citou aí, quer dizer, várias fases, inclusive um muito importante, que é a questão do The Voice Brasil. Então você falou que foi um produtor que te encontrou. Eu queria que você, primeiro, contasse rapidamente essa história de como aconteceu e realmente toda essa importância que é o The Voice Brasil para uma pessoa como você, que no momento estava, não no ostracismo, mas você estava no seu cantinho, lá onde quem te conhecia era o pessoal que frequenta ali, o pessoal que te conhece. E de repente você teve uma exposição nacional enorme, chegou a ser semifinalista da edição que você participou. E muita gente fala, esse programa aí é marmelada, isso, aquilo e tal. Você que esteve lá dentro do ambiente, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência. Como que aconteceu e como isso foi importante para ti mesmo?
Então, eu tocava num restaurante toda segunda-feira, na hora do almoço, aqui em Brasília. E assim, as pessoas que vão pra almoçar num restaurante, elas geralmente não estão muito ligadas na música, né? Pouquíssimas estão. Mas eu tive várias experiências muito boas tocando assim nesse restaurante, porque eu fui aplaudida. Era um restaurante muito grande, pra 400 pessoas. Então, realmente era difícil isso acontecer, né? Quem é músico aí, toca em barzinho, toca na noite, sabe o quanto é difícil uma pessoa parar e aplaudir uma pessoa, principalmente num horário desse, que as pessoas estão indo pra almoçar, né? E aí, numa dessas, é um restaurante que fica perto do setor hoteleiro em Brasília, né, que tem regiões separadas, tinha lá um produtor da Globo, o Thiago, depois eu conheci ele no programa, e aí o Thiago pegou meu cartão e eu certo dia recebi um e-mail, eu falei, não, vou clicar nesse trem aqui não, esse negócio é vírus, né, aí não cliquei, fui embora tocar de novo. Quando eu tava tocando num evento, eu recebi uma ligação de um amigo meu, falou assim, ó, eu sonhei com sua mãe, e ela mandou te dar um recado, e minha mãe já tinha morrido, né, eu falei, o que que ela falou no sonho? Aí ele falou assim, não, eu só lembro que ela falou assim, voa Larissa, voa, aí me veio na cabeça na hora o e-mail, eu falei, nossa, eu vou chegar em casa e vou clicar, estranho, é verdade, cliquei e tava lá a minha inscrição já meio que pré-feita, né, tive que passar por todas as fases, eu não entrei direto no programa, eu só não tive que mandar material e não tive que passar por aquela pré-seleção de milhares de pessoas, né, mas eu fiz todas as fases aqui em Brasília, o primeiro teste, e aí fui passando e cheguei até a semifinal. Eu conheço gente que fala bem do programa, conheço gente que fala mal do programa, eu posso falar de mim, né, o que que eu sei, minha mãe, ela falava umas coisas assim, que eu lembro direto as coisas que ela falava, né? Então ela falava assim, filha, não reclama não. Tenta ver o lado positivo das coisas, que quanto mais a gente reclama, pior vai ficando, né? Então eu tento ter uma visão positiva das coisas, né? Porque nem sempre, eu não sou uma pessoa também muito feliz, um mar de rosas todo dia, mas eu tento ter uma visão positiva das coisas e tentar pegar daquilo ali o que tem de melhor. Por exemplo, eu fico pensando assim, uma coisa muito simples, vamos fazer uma conta comigo. Quanto que custa? Eu não sei, tá? Mas deve ser muito caro. Quanto que custa um minuto na Rede Globo? É muito caro. Que dia que eu ia ter condição de pagar um minuto na Rede Globo? Eu cantei 5 músicas nos programas. Então, 5 músicas de aproximadamente 2 minutos cada um. Vamos contar aí. Vamos pensar pra cima um pouquinho. 13 minutos. Eu nunca teria na minha vida condições de pagar 13 minutos na Globo, né? Então, é uma exposição que me trouxe outra perspectiva, assim, nacional. Que me trouxe a possibilidade de que outras pessoas pudessem conhecer o meu trabalho. Tem um grupo de fã-clube no WhatsApp, por exemplo, que tem gente de Vitória, do Rio de de Janeiro, que tem gente da Bahia. E assim, eu não teria isso sem o programa. Então eu acho que tem esse lado aí bastante positivo. E aí eu vejo dessa maneira.
E é interessante, isso que é uma opinião tanto quanto meio que geral. Eu já recebi aqui no Sons Brasil, em todo esse período que a gente tá no ar, vou citar alguns nomes, se eu esquecer de alguém, por favor, me desculpem, mas olha, JP, Natália Belar, Nina Oliveira, a Aya, que na época ela usava o nome de Aline Alves, Gustavo Fagundes, Bruna Black, que todas essas pessoas passaram pelo The Voice. E nenhum deles foram ganhadores, mas todos eles falaram da importância que foi passar por esse momento da carreira, momento da vida. Muitos deles, com certeza, acabaram dando uma abertura profissional no mercado mesmo. Alguns falam que a experiência de se viver isso é uma coisa surreal, entendeu? De você estar num palco daquele tamanho, daquela dimensão, com profissionais. Do naipe das pessoas que estão envolvidas, desde a produção, a banda, os técnicos que fazem parte. Então, eu acho interessante isso. E é aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa tenta diminuir o projeto por estar na emissora XPTO, que muita gente não gosta. Mas eu acho que para vocês, como pessoas, como artistas, como profissionais, deve ter sido realmente um momento mágico, onde, com certeza, existe para você o antes The Voice e pós The Voice. Eu acho que isso, com certeza, mudou muita coisa pra você.
Com certeza, né? E essa questão mesmo de me entender e me aceitar, me assumir como artista e dizer, não, vou lançar minhas músicas. Eu acho que tem uma coisa muito importante, porque eu nunca lancei minhas músicas, porque eu pensava assim, ah, não, quem vai querer me escutar, né? Ninguém vai querer parar pra escutar minhas músicas. E aí, com essa coragem que eu tive de começar a lançar as minhas músicas, eu recebo muitos feedbacks, assim, positivos, né? De pessoas que fazem questão de escutar a minha música, que a minha música faz a diferença na vida delas, que elas se identificam. Se eu conseguir alcançar uma pessoa, pra mim já é uma alegria, né? Então eu acho que o programa ele me trouxe essa possibilidade de pensar dessa maneira.
Larissa, vou pedir licença para você nesse momento. Vou dar o primeiro Pitaco Sons do Brasil do programa de hoje. Estamos aqui trazendo uma cantora do Rio de Janeiro chamada Cristine Valença, que eu conheci através da plataforma Groover e eu tive o prazer de fazer a análise da música Rematilha, que é uma música nova que ela está lançando dentro do novo álbum dela chamado Lentes de Âmbar. Então, nós vamos tocar agora Rematilha, para que o pessoal possa conhecer esse trabalho e a gente se encontra daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. Vamos lá e já voltamos.
Claro demais. Se para ele é dom, visão se faz serpentina que mais me arrepia. Perdi a conta de quanto sonhava em dizer, dos místicos medos a me ensurdecer. Sentir tantas vezes o alvorecer, toda a coragem.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Deixa eu te mostrar o que eu aprendi com você. Só queria te dizer que eu te amo. Nunca quis te magoar. Às vezes fiquei tão distante, achei que dava tempo de te ter mais um instante. Olho as estrelas, lembro do que a gente conversou. Pequenas ou grandes, cada uma tem o seu valor. Sinto sua falta, quero o teu colo e esquecer todos os problemas e achar que vale a pena viver. Deixa eu te contar, ainda estou aqui tentando entender o mundo e continuo caminhando. Vem me visitar, fico sempre te esperando. Só queria te dizer que eu te amo.
Fico sempre te esperando, só queria te dizer que eu te amo. Só queria te dizer.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco, hoje recebendo Larissa Vitorino, apresentando o seu trabalho, batendo um papo com a gente, contando um pouco dessa história dela dentro da música, e acabamos de ouvir agora a música Vem Me Visitar. Larissa, fala pra gente então da música Vem Me Visitar.
Nossa, essa música ela é especial demais pra mim, porque essa música eu compus pra minha mãe. Minha mãe tinha falecido e eu tenho até hoje, né, a sensação de que eu não fiz tudo que eu podia, que ela merecia, mas eu entendi que eu nunca iria conseguir fazer, mesmo que eu quisesse. Mas eu sentia uma vontade de dizer alguma coisa pra ela. Eu compus essa música assim, em 5 minutos. Sentei assim, me veio toda brrr, na minha cabeça, tudo, a letra. E aí eu começo a dizer, né? Vocês podem prestar atenção lá na letra, né? Que eu conto pra ela as coisas. Às vezes eu fui distante, às vezes eu fiz isso. Mas no final das contas, eu sempre termino com só queria te dizer que eu te amo. Porque eu entendi com essa música me ensinou que não tinha nada o que eu pudesse falar pra ela. Mas a única coisa que realmente era importante era o amor que eu sinto por ela e que ela sente por mim, né? E essa música, ela me trouxe um outro presente, que eu lancei ela no mês de maio, no Dia das Mães, e eu fiz uma ação com o pessoal, eu pedi pro pessoal completar a frase: mãe, eu só queria te dizer que... Porque eu termino a música assim, ó, só queria te dizer, e aí eu deixei em branco, né, a finalização. E aí as pessoas foram completando essa frase, e no videoclipe dessa música, que tá aí nas minhas plataformas, tem o vídeo das pessoas completando essa frase. E eu acho muito bonito isso, sabe? É um sentimento, assim, que todo mundo tem uma pessoa importante, né? A mãe, então, da gente, marca demais nossa vida. E minha mãe, ela era uma guerreira, uma mulher que... Eu tô na música por conta dela, não porque ela era musicista, porque ela não era, mas ela fez todos os sacrifícios do mundo, do universo, para que eu pudesse seguir na música. É, então essa música tem esse peso especial aí pra mim.
E Larissa, aqui a gente vem pro momento atual, volta um pouco lá atrás, a gente vai batendo pra lá e pra cá e assim a gente vai contando a sua história. Em 2007 você teve uma música que foi quarto lugar nas paradas lá no Canadá, olha só, hein? Estamos subindo lá pro norte da América, que é a Stay Closer. E também do seu projeto em 2020, que foi Larissa Voz e Violão, que foi gravado através de um selo de Nova York. Ou seja, uma brasileira sendo gravada por um selo lá de Nova York, Estados Unidos. Então eu queria que você me falasse dessas duas experiências para nós aqui.
Eu já falei pra vocês que eu sempre gosto de muita coisa, né? Então, assim, hoje eu me considero um artista da MPB, mas eu tenho uma paixão ali na música eletrônica. E aí eu tinha um projeto chamado Batucada Eletrônica, que era um projeto com DJ, percussionista, e a gente fazia música eletrônica. Hoje eu tenho a banda La Vie, que é uma banda de música pop e eletrônica, porque é um outro lado meu, assim, a oportunidade de eu jogar minha voz num outro lugar, é a oportunidade de eu extravasar de uma outra maneira, né, artisticamente falando. Então eu sempre gostei de música eletrônica. Numa dessas, eu fui convidada pra fazer uma produção com um DJ de BA, que era o Deep Factory. E ele tinha lá uma base com uma letra, que é a letra do Stay Closer. E eu acabei fazendo a parte musical, a composição musical. Ele lançou essa música e aí daqui a pouco ele me manda lá um e-mail. Não, a música tá em quarto lugar no Canadá. Eu falei, que isso? Como assim? Eu nem, sabe assim, uma coisa que eu nem mensurei na época, assim. Mas eu acho legal, né? Porque essas coisas vão acontecendo. A mesma coisa aconteceu com esse álbum aí, Larissa Vitorino, de 2020. Eu tava fazendo a produção musical de um disco de um parceiro aqui de Brasília, e aí a gente foi mixar e masterizar em Nova York, e conhecemos o Franco Satamini, que era um brasileiro que morava lá, e que já tocou com Alceu, já tocou com a galera assim, sabe, da alta ali da MPB. E aí eu voltei pro Brasil, e aí o Franco entra em contato comigo e fala assim: olha, eu tô em contato com uma gravadora daqui, que é True Azul Music de Nova York, e aí eles querem lançar um disco seu. Eu falei, ah, embora, né, eu acabei fazendo várias regravações, só tem uma música autoral nesse disco, e as outras músicas são regravações aí de músicas conhecidas. Eu coloquei a Areia em 2021 como meu primeiro lançamento, mas teve esse ensaio, eu considero um ensaio, sabe? Teve esse ensaio aí em 2020 desse disco Larissa Vitorino, pra depois eu lançar o disco Deixa com Areia e com várias outras músicas.
Larissa, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que que nós temos, como diriam os antigos DJs, na ponta da agulha, o que que nós temos aí pra tocar?
Ah, agora nós vamos tocar Inverno. Oh, tem uma curiosidade sobre Inverno, olha aqui, que doido. Inverno eu compus, na verdade um amigo meu compôs, eu só dei uma completada na música, né? É uma composição do Alisson Takaki, que eu também sou compositor. Um dia eu tava sentado com violão no meu estúdio, tocando uma música, eu falei, nossa, me veio uma melodia na cabeça. Aí quando eu parei pra pensar, essa melodia já existia e era Inverno. Só que gravada em 6x8, os músicos vão me entender. Inverno foi composto originalmente em 4, a contagem é binária, de 2, 1... 2, 3, 4. E aí eu pensei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu mudei, né, o compasso dela pra um compasso 6x8, né, que é um compasso ternário aí no pensamento musical, e regravei ela numa versão um pouco mais intimista, que faz parte de um EP que eu lancei em 2022, que é o EP Inverno.
Vamos lá então, Inverno com Larissa Vitorino. Voltamos daqui a pouco pra continuar esse papo que tá bacana aqui. Vamos lá, já voltamos Inverno pra vocês.
De pé.
Estamos de volta depois de Inverno com Larissa Vitorino. E Larissa, você, na parte anterior aqui, citou a banda Lavi, que é um dos projetos atuais que você vem atuando aí, não é? Além disso, também tem o Causos e Vinhos, que é um projeto de podcast aí com a Ana Lélia. Tem também os shows Deixa, que é desse álbum novo seu. Tem os shows Catira de Rainha também. Ou seja, além de todas aquelas funções que eu disse na abertura do programa, está aí Larissa Vitorino utilizando das suas 48 horas diárias para poder fazer coisas, não é? Então, vamos nessa. Conta pra gente sobre esses projetos.
Ai, ai. Muito bom. Então, a banda Lavi veio dessa necessidade que eu tinha de fazer música eletrônica, né? E juntei com os meus dois melhores amigos aí, o Daniel e o Gregory. Somos três pessoas no palco. A gente tem figurino, é uma fuleiragem, assim. Uma banda, assim, pra gente rir, sabe? A gente gosta muito de tocar juntos. Inclusive, tivemos um show ontem. Eu tô até cansada, porque eu fico cansada do show da Lavi, né? Que a gente faz de tudo um pouco ali. Aí tem o projeto com a Ana Lélia, né? Que é uma amiga que eu conheci na escola americana, cantora, compositora também. Um dia eu vi ela bebendo vinho, eu falei, nossa, nossa senhora, essa mulher é muito mais legal do que ela parece nas redes sociais. Porque nas redes sociais ela parece aquela mulher toda bonitona, aquela coisa séria. E ela não é nada disso, né? Ela é uma pessoa bagaceira total. Falei, Ana Lélia, eu vou ganhar dinheiro com você. Vamos montar um programa chamado Caos e Vinhos, a gente vai conversar. E ela também é de Ituiutaba, né? Assim como eu, nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. E é difícil encontrar uma pessoa de Ituiutaba em Brasília. Eu fui conhecer ela em Brasília. Aí eu sei que a gente conversando loucamente, eu já falo rápido, assim, né? Imagine, ela falando rápido também do outro lado. Aquela coisa, aquela loucura. Aí a gente toca umas músicas, entrevista as pessoas, fala sobre vinho e bebe, obviamente, né? Porque o programa chama Causos e Vinhos, no bebê não tem sentido nenhum. Enfim, aí eu faço isso, na verdade, assim, eu vou dividindo o tempo, né? Um pouquinho me dedicando a uma coisa, a outra. Eu ainda não descobri se isso é uma característica boa ou ruim. Mas, pelo menos, eu fico ocupado e não penso outras coisas, né? Então, tá funcionando.
E uma coisa que eu queria que você falasse pra gente, como eu disse aí, dois shows, que é o Deixa, que está ligado ao álbum, e o Catira de Rainha. Essa música Catira de Rainha faz parte do Deixa também, ou não? Explica pra mim direito como é que tá esses dois shows que você tem e a diferença entre um e outro.
Bom, eu sempre toquei na noite, só pra você entender o contexto. Eu já cantei em banda baile, com mega produções, aquela coisa toda. Mas depois que eu comecei a lançar as minhas músicas autorais, eu não tinha um show meu, um show da Larissa. O que, que é a Larissa no palco? O que, que são as músicas da Larissa? Foi aí que eu criei o show Catira da Rainha, que tem um cenário de uma cozinha mineira. Aí eu vou contando umas histórias ligadas às músicas. Ela é um show com o percussionista Sandro Alves. Ele toca panela, porque no cenário tem panelas, tem frutas, tem verduras. Tem um queijinho lá, um queijo com goiabada. A gente serve cafezinho pro povo, né? Só que o Catira da Rainha, ele é um show caro, porque ele é um show que ele demanda um investimento mais alto, questão do cenário, né? E a produção dele é mais cara. E aí eu precisava de um outro show, que fosse a Larissa também, mas que fosse um show um pouco mais simples. Por isso eu lancei o Deixa, que é um show com eu e um acordeonista e um cenário um pouco mais simplificado ali, mais rústico e mais intimista, no qual eu também toco as minhas músicas, mas aí eu seleciono algumas músicas diferentes do Catira da Rainha, tanto no Catira da Rainha quanto no Deixa. Tem músicas que também não são minhas, né, que me remetem a histórias ou que poderiam ser minhas, vamos dizer assim, né, músicas que eu não compus, mas eu poderia ter feito. E aí eu mudo essas músicas no show, por exemplo, no show Deixa ficha, eu uso músicas que me inspiraram a escrever as minhas músicas, ou que eu acho que tem algum tipo de inspiração, mesmo que eu não tenha tido esse pensamento ali na hora da composição. E no Catira da Rainha eu canto, por exemplo, algumas músicas que eu cantei no The Voice, que as pessoas têm curiosidade, querem me ouvir lá cantar de novo, Quero Ser Feliz também, querem me ouvir lá na semifinal, quando eu cantei Esqueça com violão, e que foi bem chamativo ali na época. Então, esse show tem essas características.
Em algum momento do papo aqui, você falou da música Areia, que foi a primeira música que lançou, e ela participou desse festival da Rádio Nacional de Brasília, e ela ganhou, né, como melhor música. Então, eu queria que você desse uma pincelada rápida da sua experiência na participação desse festival.
O festival que levou a Areia aí ao primeiro lugar como melhor música, foi o primeiro que eu participei na vida. Eu lembro muito bem do dia que eu fiz a inscrição. Eu tava na escola americana lá, dando aula de música, e a Ana Lélia, que também trabalha lá, que eu comentei, minha parceira do Caos e Vinhos, falou assim: Larissa, você viu o concurso da Rádio Nacional? Eu falei: não, vi não, eu sou meio desligada de internet, às vezes eu fico meio out, assim. Aí ela falou: não, escreve sua música, é o último dia. E eu fui inscrever, né? E ela tinha escrito uma música dela. Aí eu gosto de contar essa história, que ela fica brincando comigo, fala assim: ah, não, eu que fiz você escrever a música, a sua música passa e a minha não passa. E pior, sua música ainda ganha o concurso. E a minha nem passou. Claro que ela super torce por mim também. E foi uma surpresa, porque quando eu compus Areia, eu não achava que era uma música de ganhar festival, sabe? Assim, eu falei, não, eu acho que é uma música bonita, né? Uma música que tem uma letra massa, o arranjo ficou lindo, mas eu não imaginava ela com todo esse potencial. E acabou acontecendo, né? Para minha grande felicidade, ela foi indo. Quando eu vejo, tá lá, Areia, melhor música do festival. Eu falei, nossa, que felicidade, eu fiquei muito feliz. Primeiro festival que eu me inscrevi na vida, e aí eu já tenho uma música que ganha o festival.
Larissa, eu já dei o primeiro pitaco do programa de hoje, então agora eu vou passar a bola para você. Quem vai pitaquear nos Sons do Brasil agora é você. Eu quero saber o que você traz aí para apresentar para os nossos ouvintes.
Ouvintes dos Sons do Brasil, agora vocês vão escutar Alison Takaki cantando a maravilhosa canção Bem Melhor. É uma das vozes mais bonitas e doces do Brasil, um cantor extremamente técnico e que faz melodias lindas. Então, ouçam Bem Melhor.
Legal, vamos lá então, o pitaco da Larissa Vitorino aqui nos Sons do Brasil, Bem Melhor, com Alison Takaki. E a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Sobro, mas estou de volta, com a cabeça nas estrelas, morando aqui perto de mim. Não sei se preparado para todas as curvas do acaso, meu GPS ultrapassado não pôde me levar à lua. Pode ser Brasília ou no Maranhão, ou muito além do mar. Pode ser agora, quem sabe amanhã, desde que seja bem melhor. Andei um tempo sóbrio, mas a minha volta, há tantos que me querem louco e bem feliz. Um brinde a tudo que me inspire poesia, e tudo mais que seja encontro com um novo dia a dia. Pode ser Goiânia ou em Foz do Iguaçu, ou muito além do mar. Pode ser agora, quem sabe amanhã, desde que seja bem melhor, bem melhor. Parecia tão impossível meu coração parar, parecia inadmissível, parecia tão impossível meu coração calar, parecia inadmissível. Pode ser que seja tarde,
beija, abraça, chora, perdoa, vibra, acolhe, desperta, inflama, brinca, dança, gargalha, declama, ama.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Nos mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado. Ou ficar apaixonado no teu ser aconchegado. Ver você dormindo e sorrindo é tudo que eu quero pra mim. Tudo que eu quero pra mim. Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado. Ou ficar apaixonado no teu ser aconchegado. Ver você dormindo e sorrindo é tudo que eu quero pra mim. É tudo que eu quero pra mim. A vida ensina, o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia encontra a solução. Encontra a solução. Quando bate a saudade, eu vou pro mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você chegar. Dieta. Meu caminho só meu pai pode mudar. Meu caminho só meu pai. Meu caminho só meu pai. Você não sabe o quanto eu caminhei.
Chegamos agora ao nosso terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 414, que hoje recebe a visita de Larissa Vitorino, uma pessoa de uma alegria, de um humor sensacional. O nosso off aqui está maravilhoso, se eu pudesse mandar tudo isso para o ar, seria legal. Nós acabamos de ouvir a música A Estrada. Larissa, fala para a gente então de A Estrada.
A Estrada é uma música que não é minha, vocês já perceberam que é uma música bastante aí conhecida, que Cidade Negra gravou na voz do Tony Garrido. E essa canção, ela faz parte de um disco que eu estou lançando neste ano, em 2023. Eu tô lançando o disco MPB Acústico Volume 1. Há algum tempo atrás eu comecei gravando vídeos pro YouTube, e tem muitas, tem mais de 100 vídeos no YouTube cover. Aí esse ano eu pensei, nossa, por que que eu não pego essas músicas, essas versões que eu faço, né, violão e voz, e não começo a lançar essas coletâneas, né, que eu acho que as pessoas querem escutar. Muita gente me cobra, ah, só tá no YouTube, eu queria no Spotify da vida, eu queria tocar na rádio. Falei, não, então vamos lá, vamos fazer o volume 1 aí de um disco MPB acústico. Então, A Estrada é uma música que compõe esse disco. Hoje em dia, o artista, ele tem uma opção de lançar um disco com todas as músicas de uma vez, que era o que acontecia no passado, né? Ou de lançar uma a uma até completar um disco, né? Que é uma situação muito comum entre os artistas independentes, porque as pessoas me perguntam, mas por que lançar uma música uma a uma e não todas juntas? Aí eu falo assim, olha, é muito simples, porque toda vez que eu tenho um lançamento, eu tenho pauta pra poder ser entrevistado em algum programa, pra poder ser falado em algum programa. Se eu lançar tudo de uma vez, eu só tenho uma pauta. Então eu tenho que ficar criando pauta pra poder fazer com que as pessoas possam me ouvir mais vezes aí em vários programas de TV, de rádio. Então é uma estratégia de marketing, né? Por isso esse disco não saiu inteiro ainda, ele tá saindo aos poucos. Já lancei Estrada do Sol, do Tom Jobim e Dolores Duran. Agora eu lancei A Estrada e outras músicas virão aí pra compor esse disco, como Clareô, que é um samba aí bem famoso, canção Movimento das Marés, da Márcia Tawil, enfim, várias outras MPBs bem clássicas aí do mercado.
Márcia Tawil, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil. E Larissa, eu vou ler uma frase aqui de uma menina de 14 anos. Eu queria que você fizesse uma análise em cima disso. Quero ser uma concertista, embora saiba que isto é difícil em nosso país. Depois de me formar, eu vou batalhar uma bolsa de estudos na Europa. Se não conseguir, vou batalhar para ser concertista no Brasil. Difícil é ser professora de música, um profissional pouco valorizado. Você conhece essa frase aí?
Eu imagino que dia que quem tenha falado isso aos 14 anos de idade, 15 anos talvez, né? Bom, eu me formei em violão clássico, em violão erudito. E o violão sempre foi uma grande paixão na minha vida. Eu tenho um sonho de tocar violão desde que eu tinha 4 anos de idade. E eu nem sabia o que, que a vida era, né? Aliás, não sei até hoje, mas eu sabia muito menos. Eu nasci com um sonho de tocar violão. E eu não sei de onde veio isso. Eu sei que eu pegava lá um pau de vassoura e ficava fingindo que tava tocando. E fingia que tava cantando também. Botava um banquinho de pedestal assim na varanda de casa. Minha vizinha subia no muro pra me ver cantando. Me aplaudia nos meus shows. E o violão, ele sempre foi uma grande paixão. O violão é um lugar pra mim. Ele é mais do que um companheiro. Ele é um lugar onde eu descanso. Onde eu sinto paz. Onde eu não sinto nada. Que é melhor ainda do que paz. É quando você esquece de tudo e você simplesmente não é. Então, o violão é esse lugar pra mim. E aí, eu estudava violão. Tinha ganhado uns concursos de música erudita. E eu tava muito empolgada com violão. Mas a vida foi me levando pra outro lugar, né? É difícil uma pessoa pobre ser concertista. As coisas que a gente tem que abrir mão é muito complicado. Porque eu comecei a tocar muito na noite pra ajudar na família. Meu pai tinha saído de casa, minha mãe professora. Por isso eu comento que ser professora de música é muito complicado. Minha mãe não era professora de música, mas era professora. Então eu sabia do ralo ali que ela passava, do salário pequeno, das dificuldades, da falta de reconhecimento. Mas quando eu fiz faculdade, eu tinha a opção de fazer bacharelado, que só serve pra você ser concertista, de fato, ou licenciatura. E eu tinha consciência, eu falei, não, vou fazer licenciatura porque se eu quiser tocar bem, eu vou estudar e vou tocar bem. Mas eu vou ter a opção de algum dia poder dar aula. E acabou acontecendo. E assim, a vida vai mudando a gente vai mudando na vida, a gente vai se entendendo. E uma coisa que eu entendi é que eu gostava de cantar tanto quanto eu gostava de tocar. Então eu não podia só tocar. Então esse foi um dos motivos que eu mudei o plano, de não virar uma concertista porque eu ia só tocar. O outro motivo foi o motivo financeiro, sim. Teve uma época que eu tive que vender o meu violão pra ajudar em casa, porque eu precisei vender meu violão caro, né, de luthier. Anos depois eu consegui comprar esse violão de volta, mas eu comprei esse violão de volta às custas justas, do meu trabalho com MPB, com voz e violão. E aí a vida foi me encaminhando, foi me levando por esse lado, e esse lado sempre foi mais forte, o de cantar e tocar, né? Tanto que muitas pessoas me reconhecem como cantora e não como violonista, até brigo, tem que ficar brigando, eu sou violonista. Mas enfim, acho que é isso. Mas eu não tenho pesar, entendeu? É uma saudade boa, bonita que eu tenho do lance do violão. Não abandonei, não vou abandonar. Tem gente que insiste pra eu só cantar, e eu sempre insisto pra eu tocar e cantar, porque é isso que me faz feliz. E aí eu acho que eu adaptei isso, né? Tanto que eu uso bastante o violão clássico nas minhas produções musicais aí. O EP Inverno é prova disso. Ele é um EP totalmente violonístico, né?
Interessante. Eu quis trazer isso exatamente, claro, pra gente revisitar um pouco a sua história lá no início. E principalmente, eu acho que esse seu depoimento aqui foi interessante, porque muitas vezes a gente vai tendo que adaptar alguns sonhos devido a situações e oportunidades ou não que vão surgindo pra gente, mas o importante é que você mantém isso como foco, como linha ainda de trabalho, e de uma forma geral você tá aí, como você falou em algum momento aqui no bate-papo, você vive de música, a sua maneira, atuando em vários momentos e em vários segmentos, vamos dizer assim, mas a música é o norte, é o que te direciona. E a gente bate muito em cima disso. Dá pra viver de música, sim. De repente você não vai ser aquele cara que ganha milhões, até mesmo porque você não tá fazendo o trabalho que a grande mídia pede naquele momento. Mas se você souber traçar e trabalhar e desenhar isso, dá pra você viver de música, assim como qualquer outro profissional de mercado.
Perfeito, colocação perfeita. Por isso eu diversifico tanto as minhas atividades, né? Eu nunca tô parada, eu sempre tô fazendo alguma coisa porque eu diversifiquei, né? E tem uma coisa engraçada que eu sou servidora pública. Eu fiz um concurso e trabalho no GDF, no governo de Brasília, e trabalho na Sejus. Aí a pessoa, então você é servidora? Eu falei, olha só, eu trabalho com música. O meu cargo se chama especialista em música. Então eu trabalho com projetos musicais, com música. Eu atuo no eixo esporte, cultura e lazer, que é um direito de todo ser humano, é um direito que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, com adolescentes que cometeram algum ato infracional. Então eu uso da música para tentar mudar um pouco essa perspectiva de infracional que o adolescente tem, que ele chegou até mim com essa perspectiva infracional, né? Então é música. Então música tá no meu DNA, vamos dizer assim, né? Acho que eu nasci com essa ideia aí que, como eu já te falei, não sei de onde que vem não, mas tamo aí, no rala.
E vem de encontro a uma coisa que eu falei, é que a música está presente na nossa vida em vários momentos, para várias coisas, então não tem como negar que a música exista, entendeu? Ela faz parte, como eu disse, de várias coisas. A todo momento a nossa vida está ligada a algo que tem a música como ligação ali, seja marcando um momento, ou seja direcionando, sei lá. Mas a música é música, como eu falei em algum momento. Larissa, vou pedir licença pela segunda vez, é o segundo pitaco dos Sons do Brasil do programa de hoje. Estamos trazendo aqui aquele forrozinho bom lá do Nordeste, que é o lançamento do Trio Buruá, lá de Salvador, Bahia, onde eles lançaram no último dia 17, agora de março, a música Dengubão, que é aquele forrozinho bem pé de serra mesmo, sanfona, zabumba, triângulo, mas uma galera nova fazendo esse trabalho: Ricardo Ribeiro na sanfona, Roberto Cândido na zabumba e Marcel Moron no triângulo. Vamos curtir esse forrozinho bem ao estilo Lua, Luiz Gonzaga, e a gente volta aqui para poder passar a régua no nosso papo.
Maria quer entrar no shot, eu fico bom e vou dançar. Mas se a Maria quer pensar em shot, eu fico bom e vou dançar. Só penso em shot quando eu tô bom, quando eu tô bom, quando eu tô bom. Só penso em shot quando eu tô bom, quando eu tô bom, quando eu tô bom. Mas se a Maria quer entrar no shot, eu fico bom e vou dançar. Se a Maria quer pensar em shot, eu fico bom e vou dançar.
feito pelo Gonzagão.
Doidinho,
pra cheirar o teu cangote.
Doidinho,
pra fazer um degubão.
Doidinho,
pra sentir aquele cheiro da Maria, linda flor do sertão. Degubão, degubão, pão, degubão, pão. Delego, tengo, degubão, pão, degubão, pão, degubão, pão.
Só danço shot quando eu tô. Quando eu tô, e se a Maria quer pensar no shot,
eu fico bom e vou dançar.
Se a Maria quer pensar no shot,
eu fico bom e vou dançar.
Doidinho pra cheirar no seu cangote.
Doidinho
pra fazer o degubão.
Doidinho
pra dançar aquele shot feito pelo Gonzagão. Pra cheirar no seu cangote.
Doidinho,
pra fazer o degubão.
Doidinho,
pra sentir aquele cheiro da Maria, linda flor do sertão. Degubão, bão, degubão, bão, degubão, bão. É nego, tengo, tengo, bão, bão, degubão, bão, degubão, bão. É nego, tengo, tengo, bão, bão, degubão, bão, degubão, bão. É nego, tengo, tengo, bão.
Estamos de volta agora, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que foi Dengubão com o Trio Buruá, lá de Salvador, Bahia. E com isso estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 414. E eu quero agradecer muito Larissa Vitorino por você ter dedicado esse tempinho para poder bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua história, trazer um pouco da sua experiência, falar dos trabalhos novos e dos mais antigos também, dessa trajetória toda. Então, muito obrigado mesmo por você ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, que vai com a sua assinatura agora. Muito obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço, você é um cara extremamente sensível aí, eu acabava de te falar aqui em off, né? E eu tô muito lisonjeada de estar aqui com você conversando e podendo falar e divulgar aí a minha história, a minha vida para essas pessoas aí do Brasil e de fora do Brasil também.
Que é isso, Larissa, eu que agradeço mesmo. Hoje, inclusive, você nos ajudando a adentrar Portugal, não é? Lá na Rádio do Essa, estamos estreando hoje o nosso programa Sons do Brasil por lá e você está nos dando a honra de ser a nossa parceira nessa nova fase dos Sons do Brasil. E eu vou aproveitar e pedir para que você mande as suas redes sociais, os contatos que você tem aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber o que está rolando com Larissa Vitorino por aí. Se tiver alguma agenda de show, qualquer coisa marcada, manda a nota pro pessoal aí.
Bom, eu tô no Instagram, no TikTok e no Facebook, @ Larissa Vitorino Oficial. Tem o meu canal do YouTube, Larissa Vitorino, Violão e Voz. Estou também em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple, Deezer, Tidal. E tô aqui no Sons do Brasil, né? Que maravilha. Então, quem quiser contratar diretamente, falar com a produção, 619-8168-9600. Dá pra contratar pra fazer shows, eventos. Eu tô em todas, gente. Vambora. Vamos seguir nessa.
Quero, inclusive, aproveitar a deixa de Larissa Vitorino também para convidar você que está aí ouvindo o Sons do Brasil a nos acompanhar pelas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde depois que o programa vai ao ar aqui, que ele passa em todas essas rádios que temos como retransmissoras, o programa fica à disposição para você lá no Mixcloud para que você possa ouvir a hora que quiser. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Larissa Vitorino, como nós temos a tradição aqui de sempre encerrar o programa com uma música da nossa convidada do dia, hoje você representa esse pessoal aqui nos Sons do Brasil. Então vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa, usando aquele termo nosso aqui, passar a régua no papo e encerrar por hoje.
Então vamos escutar a Catira da Rainha, que é uma música bem regional aí, lembra minha infância lá em Ituiutaba, vendo os catireiros dançar lá nas praças da cidade. E homenageando o pessoal de Portugal, porque catira é um gênero brasileiro, mas que tem influências também portuguesas.
Então vamos lá, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo aqui e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muita história, muita experiência, muito papo, muita música, muita poesia, muita sensibilidade, muito humor, muito amor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Mais uma vez, um abraço ao pessoal de Miranda do Corvo, Coimbra, Portugal. Um prazer estar com vocês a partir de hoje e até a próxima semana. Catira da Rainha com Larissa Vitorino encerrando o programa de hoje. Semana que vem estamos de volta. Um abraço.
Beijo, gente. Um abraço especial para o pessoal do meu fã-clube e meus apoiadores Iso Musical e Violões Crafter.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.